Senado aprova proposta que garante autonomia da Defensoria Pública da União.
Ex-mulher de Cachoeira nega envolvimento no esquema de corrupção do bicheiro.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A ex-mulher de Carlos Cachoeira e o contador negam envolvimento nos negócios do contraventor durante depoimento à CPI mista. A reportagem é de Érica Christian.
Apesar de estar munida de um habeas corpus, a ex-mulher do contraventor Carlos Cachoeira, Andréia Aprígio, preferiu falar. Ela negou que duas empresas dela tenham sido usadas no esquema de corrupção do bicheiro. Andréia Aprígio disse que a evolução patrimonial dela é compatível com a renda. Diante da recusa da ex-mulher do contraventor de responder às perguntas do relator da CPI, deputado Odair Cunha, do PT Mineiro, o presidente da comissão, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, decidiu transformar a audiência pública em sessão secreta.
Esperávamos que a testemunha pudesse colaborar, mas ela permaneceu silente. Os membros da CPI foram extremamente hábeis, porque estão fazendo o que nós chamamos em direito de um interrogatório negativo, provocando até pelo próprio silêncio dela um determinado comprometimento que o relator certamente extrairá como peça fundamental no seu relatório.
O segundo depoente, Rubmaier Carvalho, negou que fosse contador de Cachoeira ao afirmar que nem conhece o contraventor ou os sócios do bicheiro. Ele alega que teve o nome usado indevidamente para justificar o fato de o registro dele de contador aparecer em algumas empresas do grupo do contraventor. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, não considerou os depoimentos reveladores e voltou a cobrar objetividade da CPI.
A Andréia ficou em silêncio durante a sessão secreta e, portanto, ela não se justificava. Quando o depoente fica em silêncio, só se justifica fazer indagações com a sessão aberta para a veiculação das denúncias e convocação das autoridades à responsabilidade, sobretudo as autoridades judiciárias. Sessão secreta para assistir o silêncio de depoente é reduzir a CPI à mediocridade.
O Senado aprovou há pouco proposta de emenda constitucional que garante a autonomia da Defensoria Pública da União.
O objetivo é melhorar o acesso à justiça, principalmente para as pessoas mais pobres. A repórter Larissa Bortoni tem mais informações.
A Defensoria Pública tem a função de assegurar a assistência jurídica integral e gratuita, principalmente aos mais pobres e menos protegidos, como crianças, idosos, doentes, presos e pessoas com deficiência. A proposta da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, determina a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. A iniciativa estende o mesmo direito, já garantido na Constituição Federal, às defensorias públicas estaduais. Para a senadora Vanessa Graziottin, quem ganha com a aprovação da proposta é a população que não pode contratar um advogado.
É uma causa da nação brasileira e do povo brasileiro, porque recorre ao defensor e à defensora exatamente aquelas pessoas que não têm condições de pagar um bom advogado. Então, eles é que merecem os nossos aplausos e hoje nós estamos votando não só por eles e por elas, mas pelo Brasil.
Com a aprovação em dois turnos no plenário do Senado, a proposta será encaminhada para a Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou também projeto que cria um banco de dados para registrar as informações sobre as penas de condenados pela Justiça.
O objetivo do sistema informatizado é evitar a perda de direitos dos presos, entre eles a liberdade conquistada pelo cumprimento da pena.
A proposta prevê que os dados serão acompanhados pelo juiz, pelo representante do Ministério Público e pela defesa. A proposta volta para novo exame na Câmara dos Deputados.
O projeto que estabelece 50% das vagas nas universidades federais e escolas técnicas para alunos de escolas públicas foi aprovado pelo Senado.
O projeto determina que dentro dessa cota de 50% devem ser designadas também vagas para negros, pardos e índios, com base na proporção destes grupos em cada estado, segundo os dados do último censo do IBGE. O projeto segue a sanção presidencial.
O Senado aprovou ainda projeto que garante aos garçons aposentadoria especial. A proposta, de autoria do senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, estende o benefício a maitre, cozinheiro de bar ou restaurante e confeiteiro, que poderão se aposentar após 25 anos de trabalho. A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
E também segue para a Câmara a proposta de emenda constitucional que resgata a obrigatoriedade do diploma de jornalismo para o exercício da profissão.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que incentiva o turismo rural com a redução da carga tributária e redefinição das relações trabalhistas. Mais informações com a repórter Nara Ferreira.
Segundo a proposta, o turismo rural fica sujeito ao regime de trabalho no campo e a cobrança de contribuições previdenciárias será equivalente à dos produtores rurais. Por exemplo, quem explora a atividade turística em propriedade rural deve ser considerado empregador rural e fica permitido o contrato de trabalho por pequeno prazo. Para o relator, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, com as mudanças, a legislação sobre turismo rural ficará mais clara e flexível, eliminando barreiras burocráticas e encargos sociais excessivos que hoje tornam a atividade economicamente inviável. O projeto foi relatado na CAS pelo senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás. Para ele, o turismo rural pode ajudar na melhoria de renda de pequenos produtores e na preservação do meio ambiente.
Considerando que a exploração do turismo rural pode ser utilizada como complementação de renda, nada mais justo que seja permitido a administração dos meios de hospedagens, tanto por pessoas físicas e jurídicas, permitindo assim que os pequenos proprietários rurais possam atuar nesse ramo econômico, preservando os sítios e suas condições ecológicas.
O projeto será encaminhado para análise na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou ainda projeto do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que regula a profissão de historiador. A matéria segue para a votação em plenário.
A senadora Marta Suplicy, do PT, cobrou do governo do estado de São Paulo mais investimentos em ações para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres.
Segundo ela, o estado só aplica nessas ações o dinheiro que recebe da União. Por isso, as delegacias não estão equipadas, falta preparo no atendimento às mulheres e a Defensoria Pública não conta com o pessoal especializado para lidar com o problema.
Marta Suplicy disse que em 2010, 663 mulheres foram assassinadas no estado. E de setembro de 2011 a maio de 2012, cerca de 55 mil mulheres foram vítimas de lesão corporal.
Os dados da violência no estado evidenciam necessidade premente de ampliar os serviços também no interior, pois além de serem poucos esses serviços, eles estão todos quase concentrados na capital paulista.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, defendeu mudanças no calendário eleitoral para que a escolha de governadores, vice-governadores, prefeitos, deputados estaduais e vereadores seja na mesma data.
Ele acredita que, dessa forma, a ação de governadores interfira menos nas eleições de prefeitos.
O senador também orientou os eleitores a escolherem corretamente os candidatos em que vão votar nas eleições de outubro.
Não podemos deixar que o calor do marketing, a propaganda veiculada na televisão, um monte de imagens, até, às vezes até imagens virtuais de obras a serem construídas, possam levar as pessoas a votar errado. E o que é pior, são as pressões que se exercem sobre aquelas camadas mais vulneráveis da sociedade para votar neste ou naquele prefeito, neste ou naquele vereador.
O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, disse que o Brasil vive a esperança de ver a justiça triunfar.
Ele se referiu ao julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal, que começou na semana passada e não tem data determinada para acabar.
Simon disse que confia nos ministros do STF, que vão julgar os 38 réus do processo conhecido como Mensalão, uma espécie de mesada paga a parlamentares para que aprovassem projetos de interesse do governo.
Eu confio nessa decisão. Acho que ela será histórica na vida do Supremo e na vida do Brasil. De repente eu me vejo e parece que eu estou num país de primeiro mundo. De repente eu me vejo e parece que eu estou num país que realmente funciona. As instituições funcionam.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.